Aconteceu.
Aconteceu, e quem fala do aconteceu é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora da Rádio Câmara, que está aqui com a gente para poder falar um pouco sobre o resumão da semana, o que aconteceu aqui nos debates da Câmara. Bom dia, Ana, tudo bem?
Bom dia, tudo bom, Edson, tudo bom, Bel? Para quem também nos ouve, bom dia.
Bom, pois é, muita semana, coisa, né?
Semana cheia no plenário, principalmente. Né?
Principalmente, né? No plenário. Nós tivemos aí Renova Bio, tivemos a questão das cooperativas de crédito. Agora, eu acho que talvez o ponto mais pesado foi justamente a questão da MP795, né?
Foi,
eu
sim.
Acho que foi um... Foi. Porque questões de críticas aí fortes dos movimentos ambientalistas, enfim.
E foi até interessante você ter falado, porque...
As petrolíferas, só para a gente esclarecer.
Exatamente. Essa MP795, ela prevê um regime especial para as empresas petrolíferas, inclusive as estrangeiras, que estiverem em atuação no país. Esse regime funcionando a partir de janeiro, agora, né? Que prevê, em linhas gerais, descontos de impostos, uma espécie de refis, né, quer dizer, das dívidas que também tributárias que essas empresas eventualmente tiverem com o governo. Então, uma série de benefícios para que essas empresas, na avaliação do governo, e essa é a justificativa da MP795 e dos deputados que foram favoráveis à medida, é de que isso vai tornar o setor petrolífero brasileiro mais competitivo, inclusive podendo atrair mais empresas para atuar. A gente lembra que esse ano já houve modificação também na forma de exploração do pré-sal. Então, mas foi um debate acalorado, faltam ser votados ainda 12 destaques, que são pedidos de mudanças no texto feito pelos partidos. Isso ficou para a semana que vem, mas o texto principal foi aprovado nessa semana, mas foi aprovado por uma margem pequena, de apenas 24 votos. Foi de 208 a 184. Então, a gente vê realmente que houve aí muita polêmica em plenário. E é interessante porque, de certa forma, o plenário aí aprovou essa questão das petrolíferas, com muitas críticas de diversos parlamentares e parlamentares de partidos diferentes, mas principalmente partidos de oposição. E, ao mesmo tempo, no início da semana, o plenário aprovou o Renova Bio, que é uma política de incentivo aos biocombustíveis, que está essa política aí, sim, ela foi consensual, apesar de ser uma proposta do governo, mas teve um apoio consensual dos partidos, inclusive foi uma política levada pelo ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, na Conferência do Clima, que houve em Bonn, na Alemanha, no último mês, exatamente como algo importante para que o Brasil cumpra suas metas de redução de emissões de gases de efeito estufa. Então, a gente tem aí dois projetos que vão em linhas opostas, né? E o plenário falando aí sobre eles. O RenovaBio, de um lado, trazendo incentivos aos biocombustíveis, né? Principalmente biodiesel e etanol, e, por outro lado, um projeto que dá incentivos ao petróleo, a fixação de empresas petrolíferas e ao desenvolvimento da indústria petrolífera no país. E as críticas à MP795 foram exatamente também nesse sentido de que elas vão na contramão do que o Brasil defendeu na Conferência do Clima. Até a gente já abordou isso aqui, vocês já abordaram em entrevistas aqui no Com a Palavra, né?
Sim, sim.
Nesse resultado, inclusive, o Brasil ganhou o prêmio fóssil, né, do ano lá na Conferência do Clima, exatamente por conta dessa medida provisória. Mas quem defende a medida provisória fala, bom, mas existe aqui um pré-sal, existe petróleo no país, ele vai ser explorado e é importante que você garanta condições de competitividade a essas empresas que exploram o petróleo e que trazem recursos ao país, inclusive para a saúde, para a educação. É uma discussão e tanto,
não.
E a gente vê que é uma discussão e tanto porque o plenário refletiu essas posições também muito diferentes.
Uma votação apertada, a gente vê que está longe de ser consenso. Né?
Exatamente. Então, esses dois foram os principais projetos da semana no plenário, mas a gente teve também uma semana que começou com a perda de validade de 5 medidas provisórias editadas pelo governo, entre elas uma medida provisória que permitia o refinanciamento de dívidas dos produtores rurais, das empresas do agronegócio, com o Fundo Rural, que é uma espécie de previdência do setor rural. E não houve consenso para essas medidas provisórias, e também entre essas medidas provisórias, medida provisória do programa que permite o PDV, né, o Programa de Desligamento Voluntário de Servidores, também perdeu a validade. Então, o governo enfrentou dificuldades essa semana em algumas das suas propostas. E aí eu já emendo com outro assunto nosso da agenda, rapidamente, porque essa dificuldade que o governo está tendo de articulação está se refletindo também nas negociações da reforma da Previdência. A gente teve uma semana aí em que o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que é um dos principais defensores dessa proposta de reforma da Previdência, ele admitindo ontem no evento em São Paulo com empresários de que não há votos suficientes para colocar em votação ainda a reforma da Previdência para ter a aprovação dela.
É, né? Eu dizia aqui, até um tempo atrás, quando a gente estava destacando aqui os jornais de hoje, né? Os portais de notícias de hoje, falando sobre isso, justamente refletindo essa fala do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de que a questão é a seguinte: se a reforma for derrubada em primeiro turno, já era. Né?
Sim.
Ou seja, o segundo, a gente tem que pensar o seguinte: são 308 votos em dois turnos, mas dois turnos, o segundo só acontece se o primeiro aprovar.
Exatamente.
Então, a questão é: o governo precisa ter certeza absoluta. Né? Embora certeza absoluta seja pleonasmo, precisa ter certeza de que tem os votos para aprovar, porque caso caia na primeira, não tem a segunda.
Não tem.
Não tem a segunda.
E o próprio presidente da Câmara fala isso. Assim, não dá para a gente colocar em votação arriscando.
Uhum.
É um assunto também muito polêmico.
Posição, né, obviamente, sendo favorável a ela, evidentemente. Né?
Exato. E é um assunto polêmico. A gente vê que não são só os parlamentares de oposição que estão resistindo a mudanças na Previdência. Há discordâncias em diferentes pontos entre parlamentares da base governista. E é exatamente por isso que o governo não está conseguindo os votos, porque a oposição tem ali cerca de 100 votos aqui na casa. Então, de fato, você precisa ter a base governista atuando,
unida.
E está difícil unir.
A pesquisa que saiu na Folha de São Paulo, nos jornais de hoje, está dando isso que você tem, por exemplo, muitos parlamentares discordando no ponto da idade mínima, outros discordando na questão do acúmulo de pensões por morte. Então, assim, vários pontos da reforma têm causado muita polêmica. Então, não há. O problema é esse, é que não, são muito poucos os parlamentares que têm manifestado concordância integral com ela.
Exato.
Do jeito que ela está. Né?
Mesma
versão enxuta. Né?
Mesma versão enxuta. O próprio relator, o deputado Arthur Oliveira Maia, participou de um vídeo chat aqui essa semana, né, que teve aí a parceria da TV Câmara, até a rádio também transmitiu.
Uhum.
E o YouTube, a portal da Câmara, a página, né, da Câmara na internet, e que falando, né, que realmente admitindo que não tem votos e dizendo que ele sim está até pensando, está negociando ainda algumas modificações no texto, exatamente para conseguir mais votos, mas, por exemplo, para servidores que entraram antes de 2003, que também está uma polêmica, se tem, se não tem transição, e ele falando que está aberto a negociação, mas que algumas questões, por exemplo, ele não admite como relator que é alguém conseguir se aposentar com menos de 60 anos.
Uhum.
Você ter essa idade, claro que ela vai ter uma progressão até chegar, né,
acontece muito ainda. Né?
Então, é um assunto que vai dominar aí até os últimos anos. A gente começa hoje em dezembro e a Câmara tem mais 3 semanas, Câmara, Senado, Congresso, né, mais 3 semanas de discussões, de votações em plenário, porque no dia 18 entra no recesso, né, parlamentar. Então, vamos ver como é que vai ficar. E aí eu entro, fechando esse momento, dificuldades do governo, a gente tem outra que também está mostrando que está difícil a base, porque a gente tem um assunto que é também carro-chefe da agenda econômica do governo, que é a privatização da Eletrobras.
Sim.
E a gente teve aqui nessa semana duas derrotas aí nessa questão da Eletrobras, porque a gente tem também parlamentares de governo e de oposição contrários à privatização da Eletrobras. E a gente teve a Comissão de Constituição e Justiça aprovando a necessidade de um referendo para decidir sobre a privatização de qualquer empresa entre essas subsidiárias e controladas pela Eletrobras. Esse projeto ainda tem que passar pelo plenário. E então a gente vê que o governo também tem essa dificuldade nesse ponto, que é um dos principais da sua agenda econômica, que é a privatização das empresas ligadas à Eletrobras. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já falou com o governo, e o governo, em princípio, concordou de que essas privatizações elas cheguem por projeto de lei e não por medida provisória. Mas a gente vê que a dificuldade é grande, inclusive na base do governo. A gente tem um vice-líder do governo, que é o deputado Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais, contrário e dizendo que é um erro se privatizar a Eletrobras.
Hoje, o Valor Econômico traz uma entrevista do presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, pedindo aí, tentando sensibilizar os parlamentares da importância aí de aprovar esse projeto para a privatização da empresa.
Muito bem, Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara, editora aqui da Rádio Câmara, conversando com a gente aqui sobre os principais acontecimentos, né, os principais destaques aí da Câmara nessa semana. Ana, muito obrigado aí pela participação mais uma vez, como sempre, abrilhantando aqui a nossa sexta-feira aqui no Com a Palavra. E até semana que vem, vamos ver aí, acompanhar os desdobramentos das discussões na próxima semana, porque tem realmente muitas polêmicas aí pela frente.
Com certeza. Obrigada, gente. Bom dia.
Obrigado, bom dia para você.